E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos com as principais notícias do dia, também temas que trazemos para você, pesquisas, estudos da Universidade de São Paulo. Então vamos para o próximo assunto, que é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório de Biomecânica e Postura Humana da Faculdade de Medicina da USP. Do que se trata? São pacientes com neuropatia diabética que podem se beneficiar com exercícios específicos para pés e tornozelos, na redução de sintomas dolorosos. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Isabel Sacco, do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Conversa com a gente. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Obrigada por me ter aqui no programa.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção, atender ao nosso pedido. Para a gente contar um pouco para as pessoas, antes de entrar propriamente no projeto de pesquisa, professora Isabel, vamos falar dessa doença, a neuropatia diabética, a gravidade dessa doença, a incidência, para a gente entender a importância de um projeto de pesquisa nessa linha, né? Como eu descrevia há pouco.
A neuropatia, ela vem como uma consequência, uma complicação da diabetes. A diabetes hoje, o Brasil, por exemplo, ele é o quinto país em prevalência de diabetes no mundo. Então, é muita gente. A gente costuma dizer que essa prevalência é altíssima, só que a gente tem quase que a mesma prevalência, de pessoas que não sabem que são diabéticos. E essa complicação crônica ao longo dos anos, a partir do desenvolvimento da diabetes, a neuropatia, ela acomete cerca de 50% das pessoas com diabetes depois de 10 a 15 anos de diabetes diagnosticada. Então, a gente vai ter bastante gente com essa complicação. O que é essa complicação? É uma complicação que vem em decorrência da flutuação glicêmica. Então, subir a glicemia, descer a glicemia, né? Subir o açúcar no sangue ou descer, essa flutuação ao longo dos dias, ela é tóxica para os nervos, principalmente os nervos sensitivos, aqueles que permitem a gente perceber quente, calor, vibração, tato, e os nervos motores, aqueles que fazem com que os músculos se ativem e a gente se mova. Então, essa deterioração desses nervos faz com que a gente perca a sensibilidade, principalmente das extremidades, mãos e pés, mas é muito mais comum os sintomas nos pés. Então, a gente passa a não perceber mais estímulos táteis, térmicos, começa a sentir uma série de sintomas como formigamento, queimação, agulhadas. Isso incomoda demais, principalmente à noite ou em repouso. Estou lá sentando assistir televisão à noite ou escutando o Rádio USP sentadinho, eu vou sentir esses sintomas que são bastante incômodos. Quando a gente dorme, né, quem tem a neuropatia, começa a sentir um calor à noite, não consegue deixar os pés cobertos. Então, se você sente tudo isso, desconfia que você pode ter essa neuropatia. E uma consequência que é muito negligenciada, por toda a comunidade da área da saúde, especialmente pelas pessoas que têm diabetes, são as consequências motoras dessa neuropatia. Então, sentir essa queimação, formigamento, agulhada, não sentir a temperatura da água do banho quando eu piso no banheiro, não sentir que eu tinha uma pedrinha no sapato durante o dia inteiro, quando eu fui tirar o sapato, tinha uma manchinha vermelha no meu pé. Isso é bastante comum, as pessoas percebem. Mas eu não percebo que o meu músculo perdeu força, perdeu atividade e ele começou a alterar a estrutura do meu pé. Deixou meu pé mais deformado.
Bom, e aí, doutora, como é que isso é tratado normalmente? Para a gente entender, tratamento é medicamentoso, tem a parte de fisioterapia, para a gente entender, então, como é que os exercícios entram nesta questão do tratamento para essa doença.
Até bem pouco tempo atrás, o tratamento de tudo isso que eu comentei, sintomas sensoriais e motores, era basicamente o controle dessa sintomatologia. Então, quando essa dor é muito grande, esse incômodo é muito grande, tem alguns tipos de. Tem alguns medicamentos que tratam essa neuropatia dolorosa. Então, médicos aí vão entrar para tratar dessa sintomatologia dolorosa, mas só naqueles casos de neuropatia dolorosa que a gente fala, né? Que não são os mais comuns. O mais comum são esses sintomas um pouco mais brandos, mas que tem uma consequência motora muito importante. Uhum. E o que a maioria das pessoas faz, né, da área da saúde, é indicar para essas pessoas um calçado super protetivo, bastante rígido, em geral de couro, com pouca costura interna ou quase nenhuma, com um solado rígido, para que proteja esse pé de qualquer intempérie ou qualquer tipo de elemento que venha a machucar esse pé. Porque uma vez machucado, se eu não percebo, e a diabetes tem uma consequência para o sistema imunológico, então eu tenho uma dificuldade de cicatrização. Então, se eu fiz uma feridinha ou um calinho, esse calinho abriu, essa rachadura é um pouco maior, essa cicatrização é mais dificultosa. Então, as pessoas previnem, querem prevenir qualquer tipo de lesão pré-ulcerativa, que a gente fala, que é antes da úlcera, que é o mal, de fato, que muito difícil de tratar. A úlcera é tratável, mas muito difícil, e que acaba levando, em muitos casos, por conta dessa dificuldade de cicatrização, a amputações. Então, para prevenir tudo isso, vamos botar nesse calçado. O que acontece com esse calçado? Ele impede que esses músculos do pé, a gente tem 25 músculos no pé, são 33 articulações, 108 ligamentos, todo esse material dentro de um calçado rígido, ele vai atrofiar. Ele vai perder flexibilidade, vai perder força, vai perder funcionalidade. Aquele pé vai alterar a sua estrutura, vai se deformar muito mais. Dedos em garra, dedo em martelo, hallux valgo. Então, o que entra a fisioterapia? Há um ano atrás, os novos guidelines, ou as diretrizes para o tratamento do pé diabético, saiu. Eu tive a oportunidade e a honra de participar desse grupo internacional que definiu os novos diretrizes para o tratamento. E pela primeira vez em mais de 30 anos, entrou a fisioterapia como um tratamento e uma estratégia preventiva para essas alterações importantes nos pés de pessoas com diabetes e neuropatia. Uhum, uhum. Porque esses exercícios, eles vão fazer o papel do quê? De preservar a saúde desses músculos, a saúde dessas articulações e manter a função, aquilo tudo vivo, se mexendo, uhum, mesmo que a pessoa tenha perda de sensibilidade. Então a gente vai cuidar da proteção, mas não vai enjaular esse pé num calçado que eu não preciso ainda. No início da doença, a gente consegue prevenir esses tipos de lesões pré-ulcerativas, mantendo a funcionalidade e a saúde desses pés. Então foi realmente uma mudança radical aí na forma como a gente olha para essa doença e como trata isso.
Tá aí, portanto, qual é a forma mais moderna de você tratar a neuropatia diabética, ou também conhecido como pé diabético, não é? Então, são exercícios específicos para pés e tornozelos que pode trazer esse benefício no tratamento da neuropatia diabética, e ela estava contando aqui para a gente no caso dessa que provoca dor. Agora, como é que nasceu esse projeto? Ele já está acontecendo? Vocês estão recrutando as pessoas? Com que idade? Isso acontece em jovens? Isso acontece em pessoa com mais de 60 anos?
Então, esse projeto ele já está acontecendo. Ele é um projeto que tem financiamento do CNPq, tem um financiamento da FAPESP, e é um projeto que a gente avalia, então, pessoas com diabetes e pode ter ou não a neuropatia. A gente convida essas pessoas justamente para a gente ver se essas pessoas já têm a neuropatia. São adultos, né? Então, dos 18 aos 70 anos a gente avalia, porque, na verdade, entre 65 e 70 no máximo. Por quê? Porque aí começa no processo, né, passando dos 60, a gente já começa a ter uma série de outras alterações músculo-esqueléticas, né, do sistema motor, que começa a confundir, né? Então, é isso. Quem que tem isso? É qualquer pessoa que tem diabetes. Então, uhum, se a gente for pensar que uma diabetes tipo 1, ela comete jovens, crianças jovens, né, até os 25 anos, pensando que depois de 10 anos a pessoa pode vir a ter a neuropatia, com 35, 30 anos a pessoa pode ter a neuropatia. Então, eu tenho gente jovem, a gente já tem pessoas jovens sendo tratadas, né? Então, essas pessoas são convidadas, pessoas com diabetes. Então, se você está ouvindo aí a gente que tem interesse, quer conhecer, quer saber um pouquinho mais se você já tem a neuropatia, a gente faz uma avaliação completa, avalia a sensibilidade plantar, térmica, tátil, vibratória, avalia a funcionalidade, como é que estão esses músculos, já perderam força? Uhum. Como é que está esse pé, já tem uma deformidade? Há quanto tempo você já é diabético? Como é que você cuida do controle glicêmico? Depois a gente avalia, então, a partir de um mecanismo, uma lógica fuzzy, então tem todo um software que a gente desenvolveu para detectar, para diagnosticar essa neuropatia. Uma vez você estando dentro aí dessa faixa etária e confirmada a neuropatia, você é convidado a participar desse ensaio clínico randomizado e controlado, onde você vai ser sorteado para fazer parte ou do grupo do tratamento ou do grupo que não vai tratar, na primeira fase. Esse grupo que vai ser tratado, ele vai ser acompanhado, dependendo do braço aí do ensaio, ou por 8 semanas ou por 12 semanas com fisioterapeuta e com acompanhamento de uma tecnologia de reabilitação que a gente chama, que ou é uma cartilha preparada pela gente com vários exercícios e orientações sobre a doença, ou um software. Se você tem acesso à internet fácil, um smartphone, você é elegível para participar do braço do ensaio, que vai usar um software, que vai te dar um pouco mais de autonomia e independência para você tratar a sua doença e prevenir úlceras e alterações. Essa pessoa, então, ela é acompanhada por 8 ou 12 semanas, e depois a gente reavalia. Como é que foi esse progresso? Melhorou? Diminuiu a dor? Diminuiu o sintoma? Melhorou a força? Então a gente acompanha essas pessoas.
Muito bem. Então, entre 18 e 65 anos, que residam em São Paulo, obviamente, não é? E tem tanto um e-mail quanto um contato telefônico, aliás, dois contatos telefônicos que a gente aqui vai passar para o ouvinte também. E é claro que se você pegou esse bate-papo iniciado, nós vamos publicar esse material, então você vai ter acesso a todas estas informações. Qual é o e-mail para os participantes ou o público-alvo, não é?
Então, ou familiares, né, se quiserem contatar
claro,
a gente.
Claro, também.
O e-mail é foca, F de faca, O de ovo, C de casa, A de amor, foca. Ponto R de rato, C de casa, T de tatu, foca.rct@gmail.com.
Bom, aí a gente tem também dois telefones celulares, 98287-9811 ou 985-49-2016. Falei um pouquinho rápido, mas não se preocupe, a gente vai publicar isso tudo direitinho para você ter acesso, não é? E aí é claro que mais adiante a gente traz os resultados aqui para você deste projeto de pesquisa sobre a neuropatia diabética. Eu quero agradecer muitíssimo a professora Isabel Sacco, do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, conhecido como FOFITO, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, Roxane. Eu espero vocês que estão ouvindo a gente a vir ser avaliado, porque acho que é um privilégio ter um fisioterapeuta tratando aí dessa condição. São todos muito bem-vindos.